Olá, boa tarde. O Governo Regional não conhece ainda o caderno de encargos do concurso de obrigações de serviço público para as ligações aéreas entre o continente e os Açores. A revelação foi feita pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Nós nunca aceitaremos menos do que aquilo que existe hoje. Nunca aceitaremos menos. Queremos alguns ajustamentos, deixamos lá esses nossos contributos para fazer os ajustamentos. Ressalvo que nós não sabemos o que está no caderno em casa.
Berta Cabral foi ouvida esta quarta-feira na Comissão de Economia da Assembleia Regional e onde salientou que a SATA, que assegura essas ligações, está a ser prejudicada com esse atraso da República, deixando também culpas ao anterior Executivo Socialista.
É muito penalizador para quem está neste momento a fazer a operação, porque do ponto de vista formal, quem ganhar o concurso tem direito à indemnização a partir do momento em que o ganha.
Berta Cabral, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. O Plano de Recuperação e Resiliência dos Açores destinou 60 milhões de euros para a construção de 10 variantes e reabilitação de estradas nas Ilhas Terceira, Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico Faial e São Miguel. Segundo a Secretária Regional da Tutela, Berta Cabral, esta medida tem como principal objetivo criar condições para um desenvolvimento económico mais equilibrado, promovendo melhores condições para a mobilidade dos operadores económicos, principalmente fora dos grandes centros urbanos. Berta Cabral reafirma que nenhuma das estradas previstas no PRR ficará por construir. Berta Cabral vincou ainda que está a cumprir integralmente os prazos de execução. No total, no âmbito dos projetos financiados pelo PRR, serão construídos ou melhorados 34 quilómetros de estradas em 7 das 9 ilhas dos Açores. A secretária regional deu o exemplo da ilha de São Miguel, onde está em curso a melhoria da acessibilidade entre as Furnas e povoação, no valor de 7,7 milhões de euros, uma obra que deverá estar concluída em abril de 2024, assim como a variante do Portal do Vento nas 7 cidades, que deverá ficar concluída em agosto próximo e conta com um investimento de cerca de 700 mil euros. Ainda na ilha de São Miguel está em fase de conclusão do projeto a variante Capelas, no valor de 30 milhões de euros, enquanto já se encontra concluída a variante a São Roque, que teve um valor de 800 mil euros. No que toca à Ilha Terceira, e já com o projeto concluído, é para avançar muito em breve a empreitada que visa a promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária na ligação entre a Via Vitorino Mésio e a Circular de Angra, num investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. Já se iniciou, neste caso em concreto, o processo de expropriações, prevendo-se que o lançamento do procedimento ocorra em setembro próximo. Ora, este comunicado surge depois do Secretariado da Ilha do Partido Socialista da Ilha Terceira manifestar a sua preocupação com o atual estado de degradação da grande generalidade das estradas que integram a rede viária de responsabilidade regional da Ilha Terceira. Um dos principais exemplos é a Via Vitorino Nemésio, que liga os dois concelhos da ilha.
Exemplo disso é a Via Vitorino Nemésio, julgo via rápida, a principal estrada regional da Ilha Terceira, a qual liga as cidades de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, que garante o acesso às infraestruturas portuárias e aeroportuárias da ilha, que está num estado total de abandono por parte da Secretaria Regional, que tem a competência de garantir a manutenção desta via. Construção feita para algumas rotundas, há algum tempo que não se tem visto a execução de qualquer trabalho de manutenção dessa estrada regional, a nível de cortes nas bermas e a limpeza dos canais de escoamento das águas das chuvas. Pouco tem acontecido e quando acontece vem a reboque das críticas nas redes sociais. Este abandono da via rápida impede o normal escoamento das águas pluviais, promovendo lençóis de água que fazem aumentar o risco de acidentes de viação. Este abandono da VVN, com ausência de reparações ou manutenção preventiva, está a causar uma aceleração da sua degradação. Por outro lado, importa lembrar também que a maioria dos visitantes que chegam à nossa ilha deparam-se com este estado de abandono, o que não abona para a imagem que queremos ter e causar. Ou seja, não é esse que queremos ser o nosso cartaz turístico, sobretudo em época festiva.
Osório Silva deu ainda outros exemplos, como as estradas regionais do Poço Santo, da Futeira, da Agualva, das Lages e ainda a Rua 25 de Abril na Praia da Vitória. O PS Terceira pede responsabilidades ao Governo de Coligação.
Temos que tratar melhor as nossas infraestruturas, sendo necessário que o Governo Regional do PSD, CDS e PPM invista mais na Ilha Terceira e não continue a discriminar e a maltratar os terceirenses. Tudo isto não surpreende, contudo, pois por diversas vezes as denúncias e o facto do Orçamento Regional dos Açores para a Ilha Terceira ser o pior dos últimos anos, ora as estradas são mais um domínio onde isso mesmo se faz notar. Ao fim de quase 3 anos do governo PSD, CDS e PPM, a estrada de Ilha Terceira da responsabilidade do governo regional continua a degradar-se todos os dias, sem que tenha sido feito um único investimento com a mínima relevância e sem cumprir um único compromisso ou promessa eleitoral também nesta área em que a Terceira também está a ficar para trás.
Osório Silva, do Secretariado de Ilha do Partido Socialista da Ilha Terceira. Os deputados do Partido Socialista eleitos pela Ilha do Pico denunciaram esta quarta-feira que o Porto do Calhau do Mundo permanece encerrado pelo terceiro ano consecutivo por desleixo e inoperância do Governo Regional.
Passados quase 4 anos da passagem do furacão Lourenço, as pessoas do Lugar do Monte e da Freguesia da Candelária estão indignadas com a falta de respeito e a desconsideração do Governo Regional, que por desleixo e inoperância, numa obra iniciada em 2021 e que tinha um prazo de execução de 180 dias, com valor de obra estimado em menos de €500.000, continua por resolver a operacionalidade do Porto Calhau do Monte, que permanece encerrado aos utilizadores desde 15 de março, de acordo com o edital da Capitania do Porto Horta. Portanto, estamos na época alta e este é o terceiro verão que o Porto se encontra encerrado, infelizmente, sem resolução à vista. Este é um porto muito utilizado por embarcações de recreio, para atividades desportivas náuticas e pela pesca profissional. Não se compreende como uma obra tão simples de executar e passados 2 anos ainda não esteja concluída. Portanto, este é um governo sem palavra, pois não se compromete com a abertura do Porto de Calhau de forma definitiva com os habitantes desta localidade.
Mário Tomé, em declarações numa visita ao local, onde esteve acompanhado pela deputada Marta Matos e pelo presidente da Junta de Freguesia da Candelária, Diogo Nunes. Ora, em reação, o deputado do PSD, também eleito pela Ilha do Pico, Marco Costa, lembrou os erros técnicos da responsabilidade do anterior governo socialista no projeto de recuperação do Porto do Calhau na Ilha do Pico, que obrigaram à reprogramação da obra naquela infraestrutura destruída pelo furacão Lourenço em 2019. O social-democrata relembrou este propósito que, ainda antes do furacão Lourenço, já se verificavam danos existentes na rampa do Porto do Calhau e que a colocação de lajetas em mar aberto se revelou um erro, vindo estas a ser arrastadas em pouco tempo. Marco Costa questionou assim as condições de adjudicação da obra pelo anterior governo em 2020, tendo em conta que estavam claras as poucas capacidades técnicas e a vocação do empreiteiro para obras marítimas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional do Mar e das Pescas anunciou que vai ser formalizado um protocolo com a Marinha Portuguesa no âmbito do reforço da cooperação institucional e operacional com a região. Manuel São João reuniu-se em Lisboa com o vice-chefe do Estado-Maior da Armada, vice-almirante António Henriques Gomes. O titular da pasta do mar referiu que o acordo será formalizado através da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, entidade gestora da Escola do Mar dos Açores.
Este acordo irá ser formalizado através da ADAFMA, portanto, a Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, que é a entidade que gera a Escola de Mar dos Açores, e pretende abranger áreas de cooperação para a profissionalização da futura Zona Livre Tecnológica dos Açores, já entregue, portanto, na AMI, na cooperação técnica, com sistema redundante, atualmente existente a Estação Costeira Açores, portanto, há também o interesse da Marinha em aprofundar esta cooperação. E, além de recursos estruturais e técnicos, no âmbito da formação relativa a combate a incêndios.
Durante o encontro, o secretário regional abordou ainda o acordo de cedência firmado em 2009 entre o Ministério da Defesa Nacional e a Região Autónoma dos Açores e posteriores alterações relativo ao complexo da Estação Rádio Naval da Horta na Ilha do Faial. O governante afirmou ainda que já foi feito o levantamento estrutural dos blocos residenciais destinados à implantação de um campus habitacional de apoio às atividades da Associação Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, encontrando-se a decorrer o processo para o lançamento do concurso público internacional para a reabilitação daqueles edifícios. Os partidos da coligação entregaram na Assembleia Legislativa uma iniciativa a exigir ao Governo da República que execute até ao final do ano o contrato-programa de financiamento da Universidade dos Açores. O projeto de resolução será discutido e votado na sessão plenária de julho do Parlamento Açoriano. Segundo o deputado do PSD Açores, Flávio Soares, a iniciativa tem como objetivo exigir que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior execute até 31 de dezembro de 2023 o contrato-programa de reforço do financiamento da Universidade dos Açores, assinado em fevereiro de 2020 e nunca cumprido. O deputado considera que a tripolaridade e os custos acrescidos da insularidade são entraves ao crescimento da Academia Açoriana e ao desenvolvimento de projetos de investigação, pois o financiamento do ensino superior é da responsabilidade do Governo e as universidades das regiões autónomas não são exceção. As ilhas do Grupo Central dos Açores vão estar sob aviso amarelo esta sexta-feira devido à precipitação forte que pode ser acompanhada de trovoada. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso amarelo para o Grupo Central do Arquipélago vai vigorar entre as 9 e as 18 horas de amanhã. Para este período, prevê-se precipitação por vezes forte que pode ser acompanhada de trovoada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, foi eleito presidente do Conselho de Ilha de São Miguel. A lista B, encabeçada por Jorge Rita, que integra o Conselho na qualidade de presidente da Associação Agrícola de São Miguel, obteve 24 votos, enquanto a lista A, liderada pelo docente da Universidade dos Açores, Armindo Rodrigues, arrecadou 18 votos. A eleição decorreu durante a reunião do Conselho de Ilha de São Miguel, que aconteceu em Vila Franca do Campo. Jorge Rita, que é também vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, vai assim substituir Rui Coutinho na liderança do Conselho de Ilha de São Miguel. O deputado do Chega Açores defendeu a demissão da ministra da Agricultura, alegando que a governante percebe pouco dos Açores e da sua própria área governativa. Nos últimos meses, a região tem criticado a exclusão da região dos apoios nacionais para mitigar o impacto da guerra da Ucrânia e a consequente subida de custos. Para o deputado único do Chega no Parlamento Açoriano, a atitude da República vem uma vez mais demonstrar o quanto o Governo da República não gosta das autonomias e está contra os Açores e os seus agricultores. José Pacheco refere ainda que os agricultores dos Açores estão gravemente penalizados, apesar de produzirem cerca de 37% de todo o leite nacional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A quarta edição da Feira do Empreendedor acontece sábado no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. A dimensão insular do empreendedorismo é o tema deste ano. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Organizado pelo MOV, Associação de Microcrédito e Empreendedorismo, o evento, que decorre de 6 em 6 meses, visa promover e fomentar o empreendedorismo em São Miguel entre empreendedores e entidades locais. Sob o tema A Dimensão Insular do Empreendedorismo, a feira vai contar com o testemunho de vários empreendedores açorianos.
Este tema surge com o objetivo de expor histórias de sucesso de empreendedores açorianos que conseguiram criar a sua marca e o seu negócio e depois levá-los a vários cantos do mundo. Ao longo do dia poderá ouvir testemunhos de empreendedores como o Miguel Pombo, fundador da Ignite Skincare, a Joana Damião, fundadora e diretora-geral da Senhora da Rosa Traditional Nature Hotel, e Paula Rego, fundadora da Cajaria Fornense. E estes todos são casos de sucesso açorianos que conseguiram, de facto, criar o seu próprio negócio do zero e levá-lo para todo o mundo.
Teresa Santos, voluntária do MOV. Na iniciativa também serão dados a conhecer negócios locais e serão promovidos momentos de networking entre diferentes entidades e potenciais empreendedores com o objetivo de desenvolver e apoiar as iniciativas locais. A feira vai encerrar com a apresentação de 10 ideias de negócio dos empreendedores da formação Sheikh, maioritariamente viradas para o setor turístico.
Tendo negócios virados para atividades turísticas, para a criação de alojamentos locais. Temos também a criação de uma produção de cogumelos. Temos também uma nutricionista que gostaria de abrir o seu próprio espaço físico, como a loja a granel. Portanto, são de diversas áreas. Desta edição, de facto, maioritariamente foram para atividades turísticas, mas acabamos sempre ter por ideias de vários setores. Também nos dá muito gozo trabalhar.
A Feira do Empreendedor, que tem o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, decorre sábado no Pavilhão do Mar, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos este Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.